Oi, pessoal, aqui é Bia, professora da pediatria. Hoje a nossa aula vai ser sobre diarreia aguda. É um tema que a gente está trazendo como aposta de possível tema para cair nessa prova do Revalida de vocês, tá bom? Então a gente trouxe aqui um caso clínico para ilustrar. É uma criança de 3 anos, do sexo masculino, que vem com a mãe no pronto atendimento com uma queixa de que há 2 dias iniciou um quadro de vômitos associado à diarreia, que ele descreve como fezes líquidas, 5 episódios por dia, sem sangue, sem muco, não teve febre em nenhum período. Ele frequenta a escola e tem uns coleguinhas da escola que estão com sintomas semelhantes. No exame físico, a criança está taquicárdica, com a frequência cardíaca maior que 150, saturando 98 em ar ambiente. E quando você vai avaliar o grau de hidratação, você vê que a criança está irritada, com olhos fundos, sem lágrimas. Oferecendo um copo de água, ela está sedenta para beber a água e pulsos fracos sem outras alterações no exame físico segmental. Então, nessa questão, a gente tinha que primeiro falar o diagnóstico mais adequado para o quadro e sua classificação. Segundo, falar a nossa conduta imediata. E terceiro, uma vez que a paciente se resolva desse quadro agudo, quais vão ser as nossas orientações para a alta? Então, a diarreia, ela é definida como 3 ou mais evacuações amolecidas ou líquidas no dia, durando até 14 dias. Essa aqui é a definição que o Ministério da Saúde traz. Normalmente, a sua etiologia é presumivelmente infecciosa, seja viral, seja bacteriana, e ela é considerada uma disenteria quando você tem sangue presente nessa diarreia. E dentro do cenário aí da disenteria, a etiologia principal é pela xinguela. E já a diarreia persistente, a gente vai considerar aquela diarreia que dura por mais de 14 dias, e aí é um cenário meio diferente do que esse que a gente traz aqui. A gente vai pensar em outras etiologias, outras causas, e é um quadro que vai ter uma morbidade e uma mortalidade mais elevada do que nas diarreias agudas. Então, frente a um quadro de diarreia aguda, para você aí tirar 10 na prova, a gente tem que saber quais são os pontos essenciais na avaliação da hidratação de uma criança. Trouxe aqui os pontos que tem naquela cartaz do Ministério da Saúde, naquela tabelinha de como se avaliar a hidratação. E aqui eu trouxe um esquema para vocês lembrarem, que a gente sempre lembrar a avaliação de cima para baixo. Então, a primeira coisa, a gente vai avaliar o estado geral da criança, se ela está irritada, se ela está normal, se ela está sonolenta. Depois a gente vai ver o olho, como é que está o olho está fundo, está normal, presença de lágrimas. Aí a gente desce para a boca, e vai ver se a criança está com sede. Se você dá água para ela, ela bebe de forma ávida ou ela tá ok. Depois a gente vai para o antebraço, ver a prega. E aí no final a gente vai avaliar o pulso. Então, esses são os pontos que tem na avaliação pelo Ministério da Saúde: estado geral, olhos, presença de lágrimas, sede, prega e pulso. Se vocês forem ler algumas outras referências, como por exemplo a Sociedade de Pediatria e a Organização Mundial da Saúde, naquela tabela de avaliação, eles incrementam mais dois critérios, que é o tempo de enchimento capilar e a avaliação do grau de hidratação da boca e dos olhos. Mas aqui eu vou trazer o que é que tem no Ministério da Saúde. Então, uma vez que a gente avaliou esses critérios, a gente vai classificar a criança num desses grupos. No grupo A, é aquela criança que tem uma diarreia, mas que não está desidratada. O grupo B é a criança com diarreia que está desidratada. E o grupo C é a criança com uma desidratação grave. E como é que vai ficar essa avaliação? Então, a criança que não tem desidratação, ela tá bem, ela tá alerta, os olhos estão normais. Quando ela chora, tem presença de lágrima. Se você oferece um copo de água para ela, ela vai beber de forma normal. A sinal da prega desaparece normalmente, desaparece rápido, e o pulso está cheio e está batendo aí lá na velocidade adequada. Se a paciente tem algum grau de hidratação, se ela está desidratada, vai ser um paciente que está irritado, intranquilo, tem os olhos fundos, quando chora, não tem lágrima. Quando você dá um copo de água para beber, ele bebe de forma muito ávida, ele está sedento para se hidratar, a prega desaparece lentamente e o pulso está rápido e fraco. Lembrar que para estar nesse grupo B, você tem que ter pelo menos dois desses achados. Já no grupo C, é o paciente que está comatoso, hiporresponsível. Os olhos estão muito fundos e muito secos, não tem lágrimas. Ele não consegue ingerir nada por via oral por conta do seu grau de sonolência. A prega desaparece lentamente em mais de 2 segundos e os pulsos estão muito, muito finos ou ausentes. Para você dizer que o paciente está no grupo C, ele tem que ter pelo menos dois desses achados, sendo que desses dois, um pelo menos tem que ser um desses que está marcado com asterisco, tá bom? E aí a gente vai classificar nosso paciente. Então, trazendo aqui nossa questão. Era uma criança que estava irritada, que estava com olhos fundos, não tinha lágrima, estava sedento quando você oferecia um copo com água, estava taquicárdico e um pulso fino. Então, respondendo a nossa primeira questão, achei uma criança com uma diarreia aguda com desidratação, tá bom? Não era uma desidratação grave. E aí, a gente tem que ver agora como vai ser o manejo desse paciente. E o manejo vai variar de acordo com qual grupo ele está. Se o paciente está lá naquele grupo A, que a gente chama plano A do manejo da hidratação, é um paciente que só tem diarreia e não está desidratado. Então, ele vai poder ser manejado em casa, tá bom? O primeiro ponto de orientação que você vai ter que dar para os pais: você vai ter que aumentar a oferta de líquido que essa criança recebe. Vai ter que dar mais líquido que o habitual. E em líquidos, o Ministério da Saúde traz que pode ser líquidos caseiros, tipo água de arroz, chá, suco, e o soro de reidratação oral. Eles recomendam que nesse suco, nesse chá, você não adoce, tá bom? Não é para botar açúcar, mel, e que não é também para oferecer refrigerantes. O soro de reidratação oral é aquele saquinho, aquele sachêzinho que tem nos postos de saúde. A sua preparação: você pega um sachê, dilui para 1 litro de água, deixa na geladeira por 24 horas e vai oferecendo à criança sempre que ela tem uma diarreia. Tem uma evacuação diarreica, você vai oferecer o soro de reidratação. E quais são as quantidades recomendadas? Então aí vai variar de acordo com a faixa etária. Se tem menos de 1 ano, você vai dar de 50 a 100 ml por evacuação. 1 a 10 anos, 100 a 200 ml. E mais de 10 anos é o que a criança conseguir tomar. Você vai dar lá o copo cheio que ela conseguir tomar. A segunda orientação é que você tem que manter a alimentação habitual. Então, se a criança mama, vai continuar amamentando. Comida normal de casa, não precisa restringir nada, tá bom? A terceira orientação é você orientar os pais quando é que eles precisam voltar para uma reavaliação, quando essa criança precisa ser vista novamente no serviço de saúde. Então, é quando a criança não melhora da diarreia em 2 dias, então passou 2 dias, ainda está tendo um monte de evacuação, ou quando tem algum sinal de perigo. E esses sinais de perigo vocês têm que detalhar exatamente o que é. Então, piora de diarreia, vômitos muito repetidos, muita sede, incapacidade de aceitar líquido via oral, recusa alimentar, presença de sangue nas fezes e uma redução da diurese, que vai ser nada mais, nada menos do que sinais de desidratação que você vai orientar os pais. E você vai fazer outras orientações. Vai orientar os sinais de desidratação, como a gente viu. Vai orientar como é que se prepara o soro de reidratação oral, como eu falei. E vai orientar medidas de higiene: lavar a mão, lavar alimentos, ter cuidado com o contato com outras pessoas. Fazer essas orientações gerais, tá bom? Então, isso aqui é o que é o plano A. Você vai mandar a criança para casa com tudo isso aqui orientado. E também uma coisa que a gente nunca pode esquecer, que está no Ministério da Saúde, a administração de zinco. Quando você vai ler os estudos sobre o uso de zinco na diarreia, ele é recomendado para populações que têm risco nutricional. E o Ministério da Saúde, visando assim uma conduta a ponto de vista populacional, eles orientam para que seja prescrito para todo mundo. É uma coisa meio controversa aqui no Brasil, porque o Ministério da Saúde orienta, mas a gente não tem disponível pelo SUS. Então, é uma coisa que fica assim meio na dúvida, mas que na prova vocês têm que colocar. O zinco, ele vai diminuir o tempo da diarreia, vai diminuir as perdas e vai prevenir que essa criança tenha um novo episódio de diarreico agudo. Então, o zinco vai ser usado uma vez por dia, num período de 10 a 14 dias, e a dose vai depender da idade. Menores de 6 meses usam 10 miligramas por dia e maiores de 6 meses, 20 miligramas. E aí, em qualquer idade que você estaria essa recomendação do uso do zinco, tá bom? E agora a gente vai para aquele grupo de criança que está com uma diarreia e que está com sinais de desidratação, mas que ainda consegue receber volume via oral. Esses pacientes, eles vão ser manejados inicialmente no ambiente hospitalar. Então, no serviço de saúde, você vai começar a hidratação via oral para esse paciente. Então, você vai oferecer o soro de reidratação oral continuamente. Então, vai deixar lá oferta o tempo todo para esse paciente e ir reavaliando. A quantidade de soro que é oferecida, eles trazem que depende muito da sede do paciente. Mas que, como assim, uma base inicial é 50 a 100 ml por quilo em 4 a 6 horas. E aí você vai oferecendo e vai reavaliando como é que esse paciente está evoluindo. Se o paciente evolui com melhora da desidratação, beleza, vai de alta, seguindo as orientações do plano A. Se ele ainda segue desidratado, com incapacidade de beber por via oral, ele está vomitando muito, o Ministério orienta você passar uma sonda nasogástrica para continuar essa hidratação via enteral. E se por outro lado ele evolui com uma desidratação grave, aí a gente vai para o manejo de acordo com o plano C, que é o que eu vou falar daqui a pouco, tá bom? Durante todo esse período que o paciente está dentro do serviço, que você está hidratando por via oral, você já vai fazendo as orientações para os pais. Orienta como é que prepara o soro, orienta como é que oferece, vai orientar aquelas medidas de higiene e sinais de alarme. E uma vez que a criança está hidratada, está conseguindo manter a hidratação por boca, vai de alta com as orientações do grupo A, tá bom? Então, o grupo B é hidratação via oral no serviço de saúde. E agora, por fim, o grupo C, que são as crianças que estão com desidratação grave. Aqui a gente não tem dúvida que o tratamento tem que ser intra-hospitalar, porque a criança não consegue receber por via oral. E a hidratação, ela vai ter duas fases. A primeira fase, que é a fase rápida, fase de expansão, é que a gente vai tentar restaurar o volume intravascular desse paciente. A recomendação de como se fazer depende da idade. Em menores de 50 anos, a fase rápida vai ser feita com soro fisiológico, 20 ml por quilo, em 30 minutos, e você vai repetir até a criança estar hidratada. Aqui, um adendo só, é que a gente vai fazer um volume menor de 10 ml por quilo só em recém-nascidas e cardiopatas. O resto é 20 ml por quilo. Já em maiores de 5 anos, crianças maiores, a gente vai fazer soro fisiológico 30 ml por quilo em 30 minutos, seguido de ringue lactato 70 ml por quilo em 2 horas e meia. Isso aqui o Ministério traz como o volume que vai ser suficiente para restaurar a volemia desse paciente. Durante esse período de fase rápida, a gente vai reavaliando continuamente os sinais de hidratação. E uma vez que o paciente está hidratado, a gente vai começar a fase de manutenção e reposição. Manutenção é para você manter a volemia basal dele, levando em consideração o seu gasto energético basal. E a reposição é para repor o que ele está perdendo, seja por evacuação e seja por vômitos. Então, primeiro a fase de manutenção. O que é que o Ministério orienta? Soro glicosado mais soro fisiológico na proporção de 4 para 1. E a quantidade vai variar de acordo com aquela regrinha de Holliday Siga que você já devem ter visto de prescrição de soro na pediatria. Até 10 quilos, 1.000 ml. 10 a 20 quilos, 1.000 ml mais 50 ml por quilo do que passou de 10 quilos. E mais de 20 quilos, 1.500 ml mais 20 ml por quilo do que passou de 20 quilos. Isso aqui é uma coisa um pouco polêmica, porque na prática, se a gente seguir o que é orientado pela Sociedade Brasileira, pela Academia Americana, por todas as referências atuais, a gente não costuma fazer um soro tão hipotônico como esse que é orientado pelo Ministério. Então, isso aqui é uma coisa bem divergente aí com relação à nossa literatura que a gente tem, mas o que o Ministério ainda traz é esse soro hipotônico de 4 para 1. E a reposição é paralela à manutenção. Você vai fazer também um soro fisiológico e um soro glicosado, 1 para 1. E a quantidade, eles falam que variam bastante de acordo com como é que está a perda do paciente. Está perdendo muito? Vai dar um volume maior. Está perdendo pouco? O volume é menor. Mas uma base inicial para se começar é 50 ml quilo dia. E junto com esses soros de manutenção, a gente vai acrescentar o potássio, o KCl 10%, que você vai fazer 2 ml para cada 100 ml dos soros de manutenção. E aí você vai manter essa manutenção do paciente e a reposição. Uma vez que o paciente esteja no estado geral que dê para você iniciar a reposição via oral, você vai começar a dar líquido para ele via oral, tá bom? Geralmente isso acontece depois de 2 a 3 horas dessas fases iniciais. Inicialmente, você vai manter a oferta via oral paralela à endovenosa e vai avaliando como é que o paciente fica. No momento que ele conseguir se manter hidratado só por boca, aí você pode suspender a hidratação endovenosa e esse paciente tem que permanecer pelo menos 6 horas em observação. Passou 6 horas de observação, o paciente está conseguindo se manter hidratado só por via oral, você está autorizado a dar alta, seguindo todas as orientações também lá do grupo A. Lembrar que zinco é para todos esses planos, plano A, plano B, plano C. Então, todos os planos vão entrar para a prescrição de zinco. Então, bora lá para a resposta da nossa questão. Se a gente lembrar, era um paciente que estava com uma diarreia com desidratação. Então, a nossa conduta inicial vai ser o soro de reidratação oral na unidade de saúde, 50 a 100 ml por quilo em 4 a 6 horas, com reavaliação contínua. E a letra C trazia que o paciente melhorou no estado geral, quais são as orientações de alta? Então, só é tudo aquilo que eu falei lá no plano A: oferecer mais líquido que o habitual, oferecer o soro de reidratação oral na quantidade certa e orientar o seu preparo, manter a alimentação habitual, orientar os sinais de alarme e a necessidade de retorno à unidade de saúde, orientar medidas de higiene e a prescrição do zinco, tá bom? Um adendo aqui sobre algumas coisas que o Ministério da Saúde traz. Primeiro, antidiarreico não está prescrito em nenhuma situação, então não é para prescrever antidiarreico. A gente sabe que atualmente nós temos antidiarreicos que são bons, que não dão muitas complicações, como é o tipo, um exemplo, a Resecadotrila, que a Sociedade Brasileira traz como recomendação, mas o Ministério não traz. E outra coisa que o Ministério também não traz como recomendação é o uso de antieméticos. É uma coisa bem polêmica, porque a gente sabe que sim, na prática a gente vai prescrever antiemético. Mas ele traz que não é recomendado, então se cair na prova, não cite antiemético, tá bom? E com relação ao antibiótico, a gente vai dar uma olhadinha agora. Como é o manejo da disenteria? Então, disenteria, como falei, são as diarreias com presença de sangue. Primeira coisa, a gente vai classificar esse paciente de acordo com a classificação da diarreia aguda e vai hidratar tal qual, desse mesmo jeito que eu falei para vocês. Antibiótico não é para todos os pacientes com disenteria. É só para aqueles que têm uma disenteria e um comprometimento do estado geral ou os quadros de cólera aguda, que aí você pode fazer ou ciprofloxacino ou ceftriaxona. Outras recomendações de antibiótico pela sociedade: imunocomprometidos e pacientes institucionalizados. Esses dois eles também trazem como recomendação. E internação vai ser para aqueles que não melhoram com 48 horas e para desnutridos graves, tá bom? Então, pessoal, essa foi nossa revisão de diarreia aguda. Espero que vocês tenham gostado. É um tema que a gente aposta como possível para cair nessa prova. Qualquer dúvida é só entrar em contato. Tchau, tchau!